Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Pedro Ernesto Denardim, Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 14 minutos. Seja bem-vindo ao Show dos Esportes, entrando no ar na Gaúcha, nesta segunda-feira, dia 21 de junho, em noite especial. Seja bem-vindo, é a confraria do Pedro Ernesto, aqui no Show dos Esportes. E claro, naquele formato que já estamos acostumados aí no último ano, de forma digital, com transmissão em vídeo, cada um na sua casa, mas, é claro, com toda parceria de sempre, o bom papo, convidados especiais e boa comida também na casa de cada um. Diori, boa noite!
Boa noite, Luciano Périco, boa noite a todos. É isso mesmo, Lucianinha, mais uma confraria digital. A gente reúne à distância os nossos amigos na live, o pessoal pode acompanhar lá em gzh.com.br. Na capa já vai estar pintando a nossa live, operada pelos nossos craques do time da equipe técnica. Já vou colocar o time aqui, ó. Wilson Vieira, Ismael Cavalheiro, Fernando Bortolim, Jonatas Borges e Evandro Sena. Esses últimos que comandam a nossa live e nos colocam em vídeo em gzh.com.br. E a galera que pode nos acompanhar também lá no YouTube, no canal de GZH, para assistir a confraria. E mais do que a confraria do Pedro Ernesto, essa daqui, Lucianinho, sem dúvida nenhuma, é a confraria do Pedernesto. Porque Pedernesto é uma palavra só, é uma palavra única, é uma palavra que se une para formar algo maior. E Pedernesto é sinônimo de festa, sinônimo de alegria, sinônimo de confraria. Tudo bem, Pedro?
Eu tô bem, mas estou surpreso com essa denominação aí, todo caso.
Eu não gostou, sabia dessa aí também, essa vamos é nova.
Lá, não, tá boa, tá boa.
Ah, estamos tentando junta, aí, né?
Junta tudo e fica tudo igual, é isso, né?
É isso aí, é uma palavra só, né? Uma coisa só.
É, então vamos fazer o seguinte, eu tô tentando me equilibrar aqui para ver onde é que eu fico, é, aqui fica melhor, é, aí tá bom.
Ah, fica bem de qualquer jeito, Pedro. Até de cabeça para baixo aí fica bem.
Muitas atrações hoje, eu tô por vocês aí, vocês comandam. E eu fico matando um pãozinho Santa Massa aqui, que tá delicioso.
Santa Massa. E aquele salame italiano da Dali, hein?
Demais. Alô, Piscinini!
Só coisa boa, nosso, só coisinha
nosso
boa.
Grande Piscinini, presidente da Dali, há 184 anos, 34 meses.
Tudo isso. É o show, então, entrando no ar na confraria, sempre lembrando os nossos parceiros da confraria. Gdalha Alimentos, no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia.
É isso aí, Gdalha Alimentos, também isso. Com a confraria, além, é claro, dos nossos parceiros de todas as noites aqui no Show dos Esportes, né, Lucerinho?
Boa,
KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada, quer saber mais, chama no Insta da @KTO_Brasil e ainda Unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Tudo certo por aqui.
Tô esperando a buzininha da Unidos, hein? Vamos providenciar aí, gurizada. Quando a gente falar da Unidos, ó. Aquela buzininha de Fusca, assim, pra gente marcar Unidos junto com a KTO, junto com o Dali Alimentos. Então vamos fazer o seguinte, pra gente começar a desfilar os nossos convidados, pra não perder tempo, vamos de imediato ir com os primeiros destaques do programa, que também tem a parceria, só dá ela, Dali Alimentos no café da manhã ou no churras de domingo, o melhor pedaço do seu dia.
Dali Dália, álcool pronto socorro, qualidade, carinho e segurança.
E pra ti, Diori, ó, pra quem tá na live, ó, meu álcool pronto socorro 70% sempre aqui, ó, do meu ladinho pra higienizar tudo aqui na mesa de trabalho. Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito.
Pra higienizar esse corpinho aí, precisa de 1,5 litro de álcool, já, 70.
Mas eu compro o galão, Pedro, aqueles de 20 litros, sabe? Ele facilita. E ainda, Comfort Fronteiro Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento, onde está Daniel Jequiz e onde a temperatura deve estar gelada.
Daniel Jequiz, dias atrás, me mandou uma fotografia do café da manhã.
Eu, pra mim também.
Eu quase me irritei com ele porque eu não estava perto para matar aquele café. Eu acho que eu comia metade daquilo ali. É maldade. É sacanagem. Ô, Daniel, deixa de sacanagem, Daniel.
Ah, eu bloqueei ele no Instagram, Pedro. Bloqueei no WhatsApp, quer dizer, ah, não no
fez
Instagram.
Fez bem, fez bem.
Bloqueei, vai ficar mandando foto. Podia mandar uma foto de uma parrija, Pedro. Não dá, é maldade. É. O cara faz maldade, tem que tirar. É brincadeira, o cara lá trata todo mundo, olha, com um carinho impressionante no Comfort Fronteira Hotel. Vamos girar então, meu patrão Jory, vamos nessa?
Vamos nessa, começando com os destaques do Inter, que apresentou Diego Aguirre, Rafael Gomes.
O Inter apresentou hoje o seu novo técnico para a temporada 2021. Diego Aguirre retorna 6 anos após deixar o comando do Colorado. O técnico que acertou com o Inter no último sábado veio de carro no domingo e já foi apresentado na segunda. Amanhã, terça, comanda o seu primeiro treino oficial, conhece o grupo e encaminha o time que enfrenta a Chapecoense na próxima quinta-feira fora de casa. Aliás, curiosidade, a Chape foi o adversário, entre aspas, que demitiu o treinador lá em 2015. Foi depois do empate em 0-0 que o então presidente Vitório Pífero acabou precisando de um fato novo antes do clássico Grenal. Diego Aguirre chega com seu auxiliar técnico Juan Vernesse, que é a cara nova na comissão técnica, Fernando Pinhatares, que foi o seu preparador físico na primeira passagem, além do coordenador da preparação física Paulo Paixão, também com outras passagens pelo Inter. O Colorado segue de olho no mercado, o nome da vez é do também uruguaio Bruno Mendes, 21 anos, zagueiro do Corinthians, que poderia vir por empréstimo até o fim do ano. Bruno não é opção hoje no elenco corintiano e gostaria de voltar a jogar para tentar uma vaga na Copa de 2022. Ele já foi convocado por Oscar Tabárez, mas neste momento é preterido pelo técnico Silvinho. Com as informações do Inter para o Show dos Esportes, Rafael Gomes.
Valeu, Rafael. Tô vendo por aqui, Pedro, ó, tá rolando o jogo da Chape, né, adversária do Internacional.
Como é que tá?
20 minutos e meio do primeiro tempo, 0 Atlético Mineiro, 0 Chapecoense. O jogo é lá no Mineirão.
Eu acabei de assistir uma boa parte do jogo do Uruguai contra o Chile, e faltando aproximadamente 25 minutos para terminar o jogo, entrou em campo o Facundo Torres. Ele tem um bom toque de bola, ele foi responsável por um arremate de longe muito interessante para a grande defesa do goleiro Bravo. Ele é um jogador que se apresenta, ele é sim um ponta de lança, ele é daqueles meio campistas que joga perto do centroavante, ele estava lá perto do Cavani, né? Perto do outro louco, aquele que fez o gol.
O Soares,
isso. Ele estava lá, estava no meio lá, e tocando bola e saindo para receber e tal. Uma hora levou uma puteada no Cavani, porque não, ele se antecipou, estou em gol e poderia ter feito coisa melhor. Olha, um jogador bem interessante, 21 anos. É claro, né, que os caras querem 20 milhões de dólares. Mas o Grêmio andou metendo focinho lá, viu, Luzeninho? Eu fiquei sabendo, lá em Montevidéu, os amigos meus lá.
Como é que ele é fisicamente, Pedro? Ele é mais forte? Porque a gente ele até comentou à tarde sobre o Pedro Lucas,
70. Né? É, não, ele é mais forte, né, é mais forte. É mais forte que o Pedro Lucas, é mais forte. Mas tem características semelhantes ao Pedro Lucas, que é um grande jogador também, que é do Grêmio, ou seja, não tem que pagar absolutamente nada, mas é um menino que ainda está, digamos, atrás de uma força física, né? De uma força física melhor, porque ele ainda não está pronto para o embate contra os adversários.
Foi quando eu cheguei na rádio, lembra, Pedro? Lá em 1998, tu me olhou e disse, ó, rapaz, tá precisando um pouquinho mais aumentar teu tamanho, tua força física.
Isso,
deu
isso.
Que desse foi tamanho, que mais ou menos isso.
Não, levou a sério, né?
Levei a sério, viu?
Levou a sério.
Bom, Johnny, vamos pro Grêmio, então, atualizar? Certamente o Simon vai falar sobre isso, a informação que o Pedro trouxe na sua coluna, sobre o Facundo Torres, mais destaques aqui no Show dos Esportes. Fala, Simon!
O treinamento de amanhã vai definir a escalação do Grêmio para enfrentar o Santos na busca pela primeira vitória pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira, às 9:30 da noite, na Arena. O técnico Thiago Nunes deve definir pelo tripé de meio campo, com Thiago Santos, Matheus Henrique e Vitor Bobsin ganhando a posição. Outra alternativa seria a colocação de Jean-Pierre, mas ele deve permanecer entre os reservas. Douglas Costa, mesmo com um melhor preparo físico, ainda deve ser alternativa também para o decorrer do confronto. Outra dúvida na extrema direita, entre Jonathan Robert e também o Luiz Fernando. Essa dúvida também deve ser sanada na atividade desta terça-feira. Segundo o empresário de Facundo Torres, Edgardo La Sálvia, o jogador sim teria interesse em atuar no Brasil, mas ele não foi procurado oficialmente pelos dirigentes do Grêmio. A multa para a rescisão com o Peñarol é de 20 milhões de dólares, mas o clube uruguaio aceitaria negociar uma quantia inferior e até mesmo um empréstimo de 2 anos, jogador que faz parte, inclusive, da seleção profissional do Uruguai. Com os destaques do Grêmio para o Show dos Esportes, Simon Bianchini.
Valeu, Simon Bianchini, e os destaques do Grêmio. Eu lembro que a dupla Grenal é sempre de estar imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade, ferramentas de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Seguindo com o nosso giro e os destaques do Juventude, que venceu a primeira no Brasileirão, Eduardo Costa.
Após a primeira vitória no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro diante do Sport por 1-0, gol do Matheus Peixoto ontem no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude começa a projetar o próximo confronto. Na quinta-feira, às 16h, enfrenta o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, em busca da sua segunda vitória na competição. Para esse confronto, o técnico Marquinhos Santos tem um desfalque certo. É o meio-campista Guilherme Castilho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Matheus Jesus seja o seu substituto neste confronto. O volante João Paulo, que iniciou a Série A como titular do Juventude, esteve nos últimos 2 acessos para a Série B e para a Série A, deve deixar o clube. O atleta pediu para não ser relacionado na partida de ontem contra o Sport e está em negociação com o Goiás, que atualmente é treinado pelo Pintado, ex-técnico do Juventude. Os dois clubes estão negociando a melhor forma para a transferência do atleta. O Juventude não pretende liberá-lo de graça. Então, o desfecho dessa transferência deve acontecer nos próximos dias. Com o Juventude, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa. Teve gol no Mineirão, gol do Atlético Mineiro, Tchê. 25 minutos de jogo, 1 para o Atlético, 1 para o Galo. 0 para Chapecoense, que será adversário aí do Internacional na próxima quinta-feira. O jogo bem movimentado, assim, a Chape não atrasa o tempo inteiro, mas uma bela jogada ali do Tietchan, um chute de fora, acabou abrindo o marcador o time do Atlético, que vai fazer campanha, né? É um indicativo aí de Ori e Pedro, de que esse Atlético aí com o Hulk e tudo mais, comandado pelo Cuca, vai ser um dos postulantes ao título do campeonato.
É, com toda certeza, né? Tá brigando lá em cima já o Atlético Mineiro nesse momento do Campeonato Brasileiro, conquistando mais um resultado. Enquanto muitos se atrasam, o Atlético faz uma campanha bem interessante para essa arrancada
aqui,
Jorge, do Campeonato
Brasileiro.
Eu vou ver
aqui, para confirmar aqui, deixa eu abrir a classificação que eu estava...
Nas primeiras colocações, né?
É que eu tô com uma tela no computador aqui para não mexer, eu tô com um jogo, eu vou abrir no tablet aqui para ver como é que o Atlético está ficando. Ele estava com 9, ele está indo a 12, é isso? Deixa eu ver. É... Aqui ainda estava com um empate, então ele está indo a 12 e ele está empatando com outro Atlético. Os dois estão dividindo a ponta. É. Questão do saldo, deixa eu ver quem estaria na frente. É, estaria na frente do Paranaense, mas ele fica em segundo ali, mesma pontuação. Só que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, né?
Exatamente, o Atlético tem 100%, isso, né? 4 vitórias em 4 jogos.
É. Mas esse Galo aí, olha, esse Galo tem que ficar atento aí. Vai brigar lá em cima, vai brigar lá em cima.
Bom, agora o Expresso Olímpico para a CERS. Conheça os programas de estágio e aprendizagem do CERS. Para a gente fechar o nosso giro e trazer o nosso primeiro convidado, o Expresso Tóquio, Carolina Freitas.
A Vila Olímpica para os Jogos de Tóquio foi apresentada ontem. Cerca de 18 mil atletas e dirigentes vão ocupar 21 prédios numa área de 440 mil metros quadrados. Adaptada também para receber os atletas paralímpicos, a vila está cercada de cuidados para evitar a contaminação por coronavírus. Quem estiver no espaço vai fazer testes diários e vai ser obrigado a usar máscara, com exceção dos momentos, claro, né, em que estiver fazendo as refeições ou se exercitando à distância. No refeitório, por exemplo, o número de assentos foi reduzido e painéis de acrílico foram instalados nas mesas para separar as pessoas. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, 75% dos 15 mil atletas já foram vacinados ou têm data para tomar a vacina contra o coronavírus. Quando os jogos começarem, a expectativa é que o percentual chegue a 80%. O Expresso Tóquio, na Rádio Gaúcha, é sempre para conheça os programas de estágios e aprendizagem do CIE-RS.
Valeu, Carol Freitas, com o Expresso Tóquio. Está chegando a Olimpíada com cobertura da Gaúcha. De olho, estou vendo aqui, né, o bolão do show sempre para KTO.com. Olha, tem gente que acertou na chincha aqui no final de semana, hein? Tem um cara que marcou um Juventude, zero Esporte.
É. Opa! Não fui eu.
É, acho que acertei, hein? Você botou 3-1 pro Juventude.
Luciano Périco, 1976.
É, ganhei. No outro jogo a gente apostou no Inter. Perdemos. É. 2-0 e 3-1. É. Fazer o quê, né? Bom, temos o primeiro convidado já na linha, né? De Ori Pedro, da Confraria. Para nossa alegria, e acho que até a primeira entrevista que ele está dando aqui na Rádio Gaúcha, que é o novo executivo de futebol do Grêmio, Diego Serri. E eu quero perguntar primeiro exatamente como é que a pronúncia correta, Diego, do teu sobrenome, para a gente nunca mais errar. Falei certo, é Diego Serri, boa noite.
Boa noite, prazer participar com vocês, Luciano, Diório, Pedro Ernesto.
Prazer.
A pronúncia é Serri. Mas tá tudo jóia, tá tudo jóia.
Vamos de Serri então, né, gurizada? Vamos acertar tudo e é ficar tudo aí. Perfeito aí,
Diego
Pedrão.
Serri. Acho que a gente tá com uma instabilidade na conexão do Pedro.
Acho, no áudio, né? No vídeo a gente tá vendo bem o Pedro ali, mas no áudio... Bom, vamos começar então com o Diego. Diego, primeiro falando um pouco da tua trajetória, da tua história, enfim, pra quase como uma apresentação aí pro torcedor do Grêmio, né, dessa tua vinda aqui para Porto Alegre para trabalhar numa estrutura que já existia, enfim, um departamento de futebol, mas sendo uma figura importante nesse processo todo, Diego.
Eu, na verdade, recebi o convite com muita satisfação. Grêmio é um clube enorme e eu já havia tido um contato algum tempo atrás com a diretoria do Grêmio. Naquela ocasião, as coisas não progrediram. E eu estava empregado também em outro clube, enfim. E agora, quando recebi o convite, realmente fiquei entusiasmado com essa possibilidade. Sei que nós vamos ter realmente, como sempre, muito trabalho, mas estou muito satisfeito e com muita convicção de que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aqui no clube esse ano. A gente tem vivido dias muito atípicos, né, no futebol e na vida em geral, né, com essa questão do coronavírus, com todas as mortes que a gente tem vivenciado, um momento muito triste. E no futebol a gente vem se adaptando, os clubes procurando medidas e protocolos para tentar sermos assim, mais eficientes no combate internamente, mas ainda com muitos jogadores, muitas pessoas do próprio staff e diretoria sendo acometidos por esse vírus. E são dias atípicos, mas que a gente está tentando realmente manter aí o futebol em alta e trazer um pouco de alegria para a população em geral, né?
Até para entender bem essa dinâmica aí, Diego Serri, executivo de futebol do Grêmio, existem vários formatos nessa função que será ocupada por ti aí no Grêmio. E em alguns clubes esse executivo ele tem um papel um pouco mais ativo, até nas próprias entrevistas. Outras vezes ele tem um papel mais importante, assim, até mesmo dentro do vestiário. Em outros é uma função um pouco mais também operacional ali no que diz respeito à busca de contratações, busca de reforços. Qual vai ser o teu papel especificamente dentro dessa estrutura do departamento de futebol do Grêmio na composição com os demais integrantes dessa área?
Olha, eu vim para me encaixar dentro de uma estrutura e de uma engrenagem que já existe. Nós temos o Marcos Hermann fazendo essa função como estatutário, representante do futebol. Lógico, temos o presidente, temos um CEO, que é o Amodeu. E eu venho para me encaixar dentro dessa estrutura, que ainda tem gerente de futebol, supervisor, e me adequar um pouco ao funcionamento do clube, do Grêmio. Eu acho que essa função do diretor executivo de futebol, ou gerente executivo de futebol, como é denominado aqui no Grêmio, ela é uma função ainda um pouco nova, é uma função que nos últimos 10 anos começou a se expandir e os clubes começaram cada vez mais a ter nos seus quadros esse profissional. E eu vejo que cada pessoa tem uma linha um pouco diferente, tem uma formação um pouco diferente. Alguns vêm de uma carreira mais administrativa, formada em administração de empresas, outros são ex-atletas ou até trabalharam como treinadores, enfim, tem uma formação um pouquinho diferente. Muitos vieram das faculdades, educação física e pelo Brasil. E o que eu vejo, assim, eu tenho um perfil mais técnico de origem, porque eu passei pelo futebol, não joguei, tendo uma carreira, mas passei, vivenciei desde os meus 13 anos até os 26, interrompidos por uma lesão, comecei a estudar, entrei na Universidade de São Paulo, fiz a faculdade de Educação Física e decidi que eu ia ser treinador. Engatei uma carreira de treinador por vários anos, em categorias de base, dentro do Brasil, nos Estados Unidos, no mundo árabe, nos Emirados Árabes. E depois, voltando ao Brasil, dirigi algumas equipes. Cheguei a trabalhar no Barueri, quando o Barueri estava na primeira divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, em 2009, eu saí dessa função e migrei definitivamente para a função de gestor esportivo, de diretor esportivo. De modo que minha formação era uma formação mais técnica, mas conciliando com a parte administrativa e a parte de gestão. E dentro de cada clube, você acaba fazendo um papel e tem que se adequar um pouco para ajudar nos processos internos do clube. No Grêmio, você falou um pouquinho na introdução que o Grêmio geralmente é representado institucionalmente pelos seus estatutários. E o executivo de futebol, ele tem uma função mais interna, uma função de apoio a esse diretor estatutário, que no caso é o Marcos Herrmann, vice-presidente, e a função interna de auxiliar em contratações, de estar próximo à comissão técnica, próximo a jogadores, próximo de todo o planejamento do futebol do clube. Enfim, são diversas atividades que se tem internamente. Eu estou conhecendo o clube ainda, é claro que estou há 20 dias aqui no clube aproximadamente, e conhecendo todos os processos, me adequando rápido e procurando já começar a trabalhar, porque a gente vem vivendo um momento de dificuldade no Campeonato Brasileiro e a gente não pode perder tempo, né? Tem que abreviar essa adaptação.
Bom, Lucianinho, posso fazer uma pergunta? Fala,
Pedro. Claro, pois tá, só te esperando aí.
Meu querido amigo, prazer encontrá-lo aqui, tomara que tenha bastante sucesso, mas tu chegaste num momento complicado, né? Afinal, o Grêmio tem 0 pontos e há uma preocupação muito grande, tem ganhado o Santos na quinta-feira. Senão é crise direta, o Grêmio nunca foi assim. Como é que está o ambiente aí dentro para o teu trabalho em função dessa circunstância?
Obrigado aí pelas boas-vindas. Olha, eu vou contar uma coisa para você. O ambiente interno, por um lado, realmente não tem como você esconder. Eu acho que na minha função e de quem trabalha no futebol, tem que ser transparente. É óbvio que é preciso externar que foi uma surpresa o início no Campeonato Brasileiro com as 3 derrotas seguidas. Ninguém esperava dentro do clube. Não é uma coisa normal e nem pode ser, nós não podemos acostumar com isso, né? Nos acostumar com esse tipo de situação. Mas, por outro lado, eu digo para você que eu encontrei um ambiente de trabalho muito bom, sem relaxamento, com muito comprometimento, atletas formando um vestiário muito forte, uma comissão técnica de muita qualidade, e que cada um complementa aí o trabalho do outro, tendo a liderança do Thiago Nunes nesse processo, uma diretoria forte e um clube, além da equipe, um clube muito bem organizado, com processos claros, com departamentos trabalhando juntos. Eu vejo que esse momento de dificuldade realmente existe, mas que nós vamos trabalhar e superar isso em breve. Temos que quebrar essa sequência de derrota, e é sempre muito ruim quando você vem numa sequência dessa. Você não pode deixar que isso vá se acumulando e que se torne cada vez um peso para o próximo jogo. Então, quanto antes aí, no próximo jogo, quinta-feira, nós temos aí que fazer o nosso, o nosso trabalho bem feito dentro de casa,
então,
e já procurar quebrar essa sequência, né?
Então, Diego, diante desta necessidade, seria o caso de uma, como é que eu vou te dizer, de uma produção profissional de todos diferenciada, do ponto de vista assim, da importância, da decisão que representa o jogo, que é um jogo de quarta rodada no Campeonato Brasileiro, mas já é uma decisão. O Grêmio não pode perder, né?
É, a gente sabe, está todo mundo muito consciente disso, e você tem que trabalhar com muita seriedade, né, manter o foco e, ao mesmo tempo, não deixar que o peso recaia sobre os protagonistas do jogo, que são os atletas, os jogadores, para que eles possam fazer o trabalho deles da melhor maneira possível. Então, assim, estão todos acostumados com isso. Nós temos um grupo que tem atletas experientes de muita qualidade e de muito caráter, o que é muito importante. E quando você tem atletas com esse nível, com esse comprometimento, nessas horas ruins, isso pesa muito. Porque você olha olho no olho e você consegue realmente enxergar o nível de comprometimento desses caras no vestiário e o que eles fazem com o ambiente, né? Então, eu sempre costumo dizer para todos dentro do futebol, você trabalhar com gente de caráter é essencial, porque fatalmente, durante um ano, você vai viver crises, vai viver momentos ruins. E para sair dessas crises, você tem que se fechar, tem que se unir. E a gente tem esse ambiente dentro do clube, e eu fiquei realmente muito bem impressionado e satisfeito de perceber isso desde a minha chegada.
Jogadores experientes é o que não falta, né? O Grêmio tem 7 jogadores com idade superior a 30 anos, o que determina uma certa lentidão, uma coisa assim que, sim, são todos jogadores de grande qualidade técnica, mas todos juntos. Será que não tem veterano demais nesse time, hein, Diego?
Ó, Pedro, também tem uma situação, né? A gente fala todos juntos veteranos e todos juntos muito jovens. No meu modo de ver, é difícil da liga. Então a gente tem essa mescla. Nós temos vários jogadores jovens também. Eu tenho visto críticas, e é normal que existam críticas, embora eu tenha visto essas críticas aparecerem muito mais depois que começou o Campeonato Brasileiro e que as derrotas apareceram, porque o time, eu acho que encaixou rápido, né? O Thiago conseguiu dar realmente uma cara rapidamente para o time e foi seguindo e dando sequência ao time que o Renato, o trabalho que o Renato executou muito bem durante esses anos todos. E na chegada do Thiago, já houve uma sequência de bons resultados que geraram um otimismo muito grande de início. E a gente não via críticas, não via falar muito da questão dos jovens e dos mais experientes, enfim. Quando começou o Campeonato Brasileiro, ainda contra o Ceará, logo depois da conquista do título gaúcho, em que o ambiente, né, e a própria imprensa, a torcida, estavam enxergando o trabalho como muito promissor, veio a primeira derrota e ali eu acho que foi um marco, e isso não pode ser encarado como uma desculpa, é só apresentando aqui uma realidade de uma situação que tem que ser observada, que depois do título gaúcho, vários jogadores importantes ao mesmo tempo foram acometidos pelo coronavírus e afastados, inicialmente por pelo menos 10 dias, como é o protocolo, e depois iniciando um trabalho para se recondicionar um pouco, para ter alguns treinos para poder voltar a jogar, e mais algumas lesões. E além disso ainda, a convocação para a Seleção Brasileira Olímpica do Breno e do Matheus Henrique. Então, fora o Pinares, né, que está na seleção também chilena, mas enfim, aquela equipe que tinha conseguido dar uma resposta, que estava conseguindo bons resultados, houve uma interrupção daquele trabalho, uma interrupção por um certo período, não foi por 2, 3 dias, mas por 10, 15, 20 dias, e eu vejo que esse trabalho agora, ele está tendo que ser resgatado, com o jeito que eu enxergo, né? As derrotas no Brasileiro, elas não foram seguidas, foram no Campeonato Brasileiro, mas eu cheguei logo depois da derrota que o Grêmio teve pro Ceará, e a gente teve ainda aí a Copa do Brasil, com a classificação, passamos pelo Brasiliense, tivemos uma vitória dentro de casa e empate fora, e depois houve essas duas derrotas pro Atlético Paranaense e depois pro Sport lá em Recife. Em resumo, a equipe não jogou bem esses últimos jogos. Também talvez não tenha sido assim jogos para se perder. Poderíamos ter saído com empate, eventualmente poderia ter qualquer uma das equipes que jogaram ali ter ganhado o jogo. Acho que a gente oscilou um pouquinho durante o jogo, mas nós temos potencial para crescer de novo, para buscar os resultados, deixar essa má fase para trás e iniciar um novo ciclo, né?
Assistiu ao jogo
do precisando.
Assistiu ao jogo do Uruguai mais cedo aí, Diego?
Ah, estava assistindo o jogo do Uruguai?
É.
Eu sou chato pra caramba com esse negócio aí de contratação, porque eu não tenho como externar muito quando a gente está tratando alguma coisa dentro do clube, discutindo o nome. Primeiro que você cria muitas vezes uma expectativa, e às vezes essa expectativa não é correspondida. Segundo que a avaliação interna também, ela é um processo que muita gente acaba participando, e às vezes você tem a oferta de um jogador, depois tem outro. Eu sei onde você vai chegar, por isso que eu estou me antecipando um pouquinho aqui.
Mas depois eu queria voltar.
O Diego já pulou,
O Diego já pulou uma casa aí, ó. É ligeiro o homem, Pedro.
É ligeiro.
Perguntei se o homem estava assistindo ao jogo do Uruguai, ele já me deu uma volta aqui, me deu uma curva.
Mas
é lógico que eu ia chegar nisso aí, né?
Vocês são rápidos. Agora, eu queria depois voltar nesse tema, se a gente pudesse, da questão dos jovens e dos mais experientes, assim. Se vocês me permitem aqui, porque eu estou vendo realmente uma certa ansiedade, né? De todos com a questão de oportunizar aí tempo de jogo para os mais jovens do Grêmio. Vocês concordam comigo?
Eu concordo, mas eu te colocaria o seguinte, toda essa angústia, digamos assim, que tem a imprensa, é que tem alguns jogadores veteranos que não estão rendendo mais o mínimo que se pode exigir para a necessidade de quem joga no Grêmio. Bom, e ali atrás vem vindo meninos que quando entram, jogam muito bem. São estas, digamos assim, colocações que são feitas pela imprensa, pelos torcedores, que levam as pessoas a pensarem que o Grêmio está retardando um pouco o lançamento dos seus jogadores, que o técnico está de alguma forma comprometido com os cascudos, comprometido no sentido de colocá-los em campo, né? Não vai pensar outra coisa, não é isso, né? E que o time do Grêmio está muito veterano. Os quatro zagueiros do Grêmio, o mais novo é o Kahneman com 31 ou 32 anos. O resto é 35, 36. Aí tu vai lá pro Thiago Santos, é 31, 32. Aí tu vai no Diego Souza, é mais 30, não sei quanto. O Douglas Costa é mais 30. Então tu vê, sobra o quê? Sobra o Ferreirinha, né? Sobra no meio o Matheus Henrique. Né? Matheus Henrique, e o outro a gente não sabe quem é. Então tem muito jogador com mais de 30 anos, e eu acho que isto, Diego, é um negócio preocupante. E acho que o Grêmio tem que acertar quais os jogadores do grupo de base formados, alguns com muita capacidade técnica, que podem mesclar. Aí eu acho que o Grêmio chega no ideal. Mas antes tem o jogo contra o Santos, quinta-feira, agora é premência, né?
Ô Pedro, você tem grande experiência aí no futebol, né? Cada um em uma função. Eu tô com 46 anos, sou um pouco mais
olhasse,
novo.
Tu olhasse para mim e me achasse velho, né?
Não,
eu tenho 71.
Você tá muito bem, mas eu sei que tem muita experiência no futebol, muitos anos
isso.
Eu entrei com meus 13 anos no futebol, ali jogando antes do pré-infantil ali. Tô com 46, faço 47 no final do ano. Também tem um pouco de tempo no futebol.
Eu já fiz 48 anos neste emprego que eu estou hoje, e eles não me botaram para a rua ainda, agora tu vê.
E vai continuar por muito tempo, que o programa é muito bom.
Se Deus quiser.
Agora sabe que sobre... Desculpa só te interromper, Diego, mas só para acrescentar em relação a essa tua colocação aí sobre a gente concordar ou não em relação à ansiedade que existe pelo aproveitamento dos jovens. Mas é que essa ansiedade, ela talvez realmente aconteça, eu compreendo o lado do clube nesse momento também, mas a gente quando externa uma ansiedade e até por meio daquilo que vem do torcedor, a gente por vezes também está associado àquilo que a gente ouve de dentro do próprio clube. O presidente Romildo Bolzan, por mais de uma vez, falou em acelerar o aproveitamento dos jovens, em tanto que o Grêmio diminuiu a idade da transição. O Thiago Nunes chega ao clube com um discurso de colocar os jovens para jogar e com um background assim de ter utilizado os jovens lá no Atlético Paranaense. O Nestor Rein, que é vice-jurídico do Grêmio, deu uma entrevista no Show dos Esportes, até fazendo uma referência não direta, mas que nos faz compreender como algo que o Renato falava muito em lapidar jovens, que ele tinha que dar confiança e lapidar. E o Nestor Rein dá uma entrevista no Show dos Esportes dizendo assim: acredito que vamos fechar o departamento de lapidação. E a gente não está vendo essa velocidade ou esse fechamento do departamento de lapidação para, de repente, colocar mais em prática esse processo. Então, essa ansiedade me parece que acontece sim, mas ela também é fruto de uma narrativa que se constrói, né?
Não, perfeito. Agora, eu queria colocar um ponto de vista assim, para a gente pensar e discutir um pouco aqui, que é o seguinte. Eu observei aqui, e é uma coisa que realmente acontece, né? A gente tem vários jovens, realmente bem jovens no grupo, e tem alguns jogadores já mais experientes, e nessa e dentre essas duas faixas etárias, você não tem muitos jogadores naquela casa dos 25, 26, 27 anos. Agora, você não pode lançar todos os jovens de uma vez. Assim como o Pedro falou, por exemplo, de você não ter um time só de jogadores experientes, ao mesmo tempo você não pode lançar todos os jogadores de uma vez, né? Porque vocês são acostumados a ver quantas vezes os jogadores jovens são queimados num processo muito acelerado também. Eu venho das categorias de base, eu fui treinador de base, fui diretor de base, né? E o Thiago Nunes vem também de trabalhos com categoria de base, de modo que eu posso assegurar para vocês que quem faz esse processo tem um olhar diferente para a base. E dentro do clube, a gente sempre tem o desejo de que a engrenagem funcione como um todo, né? A gente fala da fábrica de jogadores ali embaixo, que vai passando por todo aquele processo, que idealmente ele passa depois pela transição, que a gente consiga ter um processo muito integrado dentro do clube, que depois chega em profissional. Aquilo é uma realização quando um atleta chega bem, né? Um atleta que já vem com a cultura do clube, com os valores do clube lá de baixo. Agora, eu, no meu modo de enxergar, eu vejo assim: você tem hoje Breno, goleiro, jovem, ainda mais para a posição, concorda?
Sim, claro.
Jogando com frequência. Né?
Breno, Matheus Henrique e Ferreirinha.
Mas tem mais, na verdade, né? Você vê assim que a gente tem o Breno, você tem o Wanderson, né, que é um jogador que veio lá do
é reserva, né?
De São Paulo, passou reserva, mas que tem tido bastante minutagem. Aí você teve o Juan zagueiro, jovem, e o próprio
espetacular, Rodrigo,
que era Tonhão também. E teve minutagem. Eu vi, por exemplo, outro dia estava conversando com o Tonhão, ele fez 57 jogos no Grêmio até agora. Aí, ali no meio de campo, você tem o Thiago Santos, tem o Lucas Silva ali de volante, mas você tem em contrapartida, por exemplo, o Bobson, que está entrando e ganhando espaço, o Fernando Henrique jogou, né, aquele jogo que a gente teve da final da Recopa. Aí você vai falar assim: poxa, jogou, mas voltou para o transição. Não é voltou para o transição. A transição e o profissional, eles são um departamento, vamos dizer assim, que já é o próximo passo, depois que encerra o ciclo dos juniores nas categorias de base. E ali, justamente o Grêmio tem, vocês usaram a palavra lapidar, né, que a gente ia acabar com a lapidação de jogadores. A lapidação não pode ser eterna, mas ela tem que existir. Ela é um processo muito importante para o atleta ganhar um pouco de maturidade. E, além disso, um atleta, ele precisa de jogo. Ele precisa jogar, ele precisa ter minutos em campo. E quando o atleta passa um pouco de tempo sem jogar e está treinando na equipe principal com o Thiago Nunes e não vem tendo oportunidade de jogar, de ganhar minutos de jogo, ele precisa jogar na equipe de transição para que ele adquira ritmo, parte física, tempo de competição.
Não, tudo isso,
exigido com o Thiago Nunes, para que ele possa jogar. Então, só completar aqui.
Tá.
Assim, aí eu vi, por exemplo, o Jonathan Robert, que é um garoto jovem, jogando por dentro e por fora, nas duas, né? Eu vi o Léo jogando, eu vi o Bobson, que eu já comentei, o Ferreira é um jogador jovem, eu vi o Ricardinho entrando, fazendo gol com frequência. Olha quantos jogadores jovens, eu estou esquecendo alguns aqui, né, que a gente está falando que estão ganhando minutos aos poucos.
Isso é verdade.
Intercalando, junto. São muitos jogadores ao mesmo tempo. Agora,
ah, mas
se a gente
equipe...
coloca todos esses jogos aí, por exemplo, para jogar ao mesmo tempo, a coisa não anda, não vai dar certo. Nós vamos queimar, nós precisamos ser muito estratégicos, né, ter um feeling do dia a dia para você ir colocando cada um de modo adequado. É claro que você não pode, como vocês disseram, perpetuar uma lapidação que nunca chega, mas também tem que ter um pouco de tranquilidade com esse processo. Quando eu vejo essa ansiedade que eu falei para vocês, eu digo assim, a gente tem um processo interno que a equipe de transição é muito importante para dar esse tempo de jogo, para dar competitividade, para dar minutos para o jogador, para que ele tenha depois condições de chegar e já atuar. Como entrou bem, por exemplo, o boxe no jogo passado, né? E eu vejo que quando os jogadores atuaram na equipe de transição, como foi o caso do Guedes, do Fernando Henrique e outros que atuaram ali, o próprio Pedro Lucas, enfim, se criou um estigma de que eles estavam sendo rebaixados, que eles estavam deixando a equipe profissional e agora sendo rebaixados para a equipe de transição. Não é nada disso. A equipe de transição é estratégica nesse processo. O jogador vai jogar e retorna a equipe do Thiago Nunes. A não ser que chegue um ponto que o jogador não estiver rendendo mesmo e que ele precise ficar lá um tempo, e se for assim, para o bem do clube, vai acontecer em alguns casos, como tem outros que não vão nem precisar passar muitas vezes pela transição, que vão chegar do júnior, de repente dá um cheirinho ali na transição e já vem direto para o profissional, e vocês são acostumados muito a ver isso. Agora, eu vejo que como os resultados nesse início de Brasileiro não estão bons, né, não estão bons, estão ruins, e a gente não conseguiu ainda ganhar as partidas como o Grêmio costuma fazer e vai voltar a fazer, então todos esses esse olhar para o cara que não está em campo, que poderia ser a solução, ele começa a ficar mais forte, a gente começa a ter uma discussão muito mais acalorada sobre isso. É um ponto de vista que eu estou passando que eu até gostaria de ouvir vocês.
Eu gostaria de te dizer o seguinte, além de parecer que conhece muito bem futebol, clube, etc., tu fala bastante, né? Tu não nos deixasse falar. Impressionante.
É um assunto importante, não, né? Já fica ali
claro, claro.
Aqui,
né? Não, eu estou feliz.
O homem
eu tô feliz,
ligeiro, Pedro.
O homem ligeiro. Da minha parte, eu estou feliz. Acho que conversamos bem. Muito claro. Obrigado. Não sei se vocês têm mais perguntas para o Diego.
Não, até eu só queria pontuar uma questão importante. Eu acho que o que tem se falado muito até é a respeito de alguns jogadores específicos que poderiam estar recebendo uma oportunidade maior. Daí eu cito diretamente o Fernando Henrique, cito o Vitor Bobsin, que até já entrou mais nos últimos jogos, e também outro jogador que é o Guilherme Guedes na lateral esquerda. Eu acho que passa um pouco por aí, especificamente essa ansiedade, como colocou o Diego, a respeito dos jovens que não, né, que daqui a pouco poderiam ter um pouco mais de espaço, mas é perfeito. O Grêmio, como ninguém, tem revelado em muitos jogadores jovens, historicamente, né? Só a gente olhar aí recentemente quem o Grêmio revelou. E muitos já, inclusive, foram embora do clube, né? Já estão no futebol do exterior.
É.
Perfeito, perfeito. O Fernando Henrique, que você citou, por exemplo, é um ótimo jogador, um jovem. O Bobs acabou tendo mais oportunidade agora nesse início. O Thiago Santos, né, já vinha tomando conta da posição, atuando bem. Tem o Lucas Silva. Então, é natural que, às vezes, nem todos possam se encaixar ao mesmo tempo. O Guedes está fazendo alguns jogos para pegar um pouco de ritmo também, tem dois outros jogadores na posição, mas é importante saber que nós estamos também atentos a isso e estamos trabalhando para que na hora certa os jogadores sejam lançados.
A gente tem mais dois minutos aqui, Diego. Eu queria te fazer duas colocações assim para tentar ser bem objetivo. A primeira delas é a seguinte: independente de falar em nomes ou não, o Grêmio vai contratar um meia? E se o Grêmio reavalia a ideia do goleiro a partir do que o Paulo Vitor vem apresentando e a convocação do Breno? Então, duas questões bem pontuais para tentar ser objetivo aqui, para a gente não estourar o nosso tempo.
Ó, vou bater bola rápida aqui com você. Eu vou falar, nós sempre, enquanto houver possibilidade de contratar no mercado, eu nunca vou ser hipócrita e dizer que nós não estamos analisando. A gente vai ver sim. Claro que, ao mesmo tempo, a gente comprometido com o orçamento e com a parte esportiva, que a gente tem que ter esse casamento bem feito para que o clube permaneça saudável, como tem sido, e que a gente consiga ser competitivo também, chegar nas competições. Então, eu não vou dizer exatamente que posições que nós vamos atrás, mas a gente vai continuar sempre observando o mercado, e tiver oportunidade boa e necessidade, nós vamos sim buscar em todas elas, né? Quando à medida que a gente achar que é necessário.
Perfeito, perfeito. Diego Serri, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes, agradecendo, né, Lucianinho, a presença do Diego, a gentileza de nos atender aqui.
Grande papo. Primeira de muitas, Diego, certamente para a gente conversar, enfim, tratar das questões aí do futebol. Grande abraço, sucesso aí no trabalho e até uma próxima. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Grande abraço para vocês.
Valeu.
Diego Serri aí, diretor executivo de futebol do Grêmio no Show dos Esportes. Deixa eu só atualizar, né? O jogo está no intervalo. Lá no Mineirão, o Atlético vai vencendo aí a Chape 1-0. Sobe na tabela, chega a 12 pontos, encosta, mas o líder ainda é o Atlético Paranaense, pelo saldo, né, pelos critérios, e também, se a gente for olhar em aproveitamento, tem 100%, né, ganhou os 4 jogos na sequência. Esse placarzinho é para KTO e para Unidos, Jori!
Aproveito para mandar esse recado, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com. Para os apaixonados por esporte, acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E Dali Alimentos, no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia. Bateu o sinal e a gente já volta.
Pedro Ernesto Denardim, Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Todo mundo de volta! Nesta segunda-feira aqui no Show dos Esportes, 9:05, é a confraria do Pedro Ernesto na parceria, é claro, diária aqui do Show de KTO. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com. Para os apaixonados por esporte, acesse KTO.com ou no Instagram, no @KTO_Brasil. KTO informa, segundo tempo, 1:30, no Mineirão, Atlético Mineiro, quase o 2-0. Atlético Mineiro 1-0 em cima da Chapecoense. Quase que o Hulk mete o segundo aqui, Jori.
Também com a confraria Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
E claro, Dali Alimentos, no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia. A gente tem um recado aqui importante da Claro, Diori, para passar para a nossa audiência. Hoje em dia, com todos em casa, todo mundo tem que ser tudo e muito mais, não é mesmo? A mesma pessoa faz de tudo. Em casa, todos são pai, mãe, trabalham, cozinham, malham, jogam e assistem a filmes e séries. Tudo junto, conectado e em harmonia. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com a fibra e o Wi-Fi que chega na casa toda com ultra velocidade. Aí dá para fazer tudo o que você quer, inclusive para as crianças poderem ver os seus desenhos, para curtir os jogos do seu time, para maratonar aquela série e muito mais. Eu, por exemplo, estou vendo o jogo aqui do Atlético contra a Chape no computador, aqui conectado, imagem perfeita, maravilhosa, tempo real do jogo. Então faz o seguinte, acessa claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês, na combinação do plano móvel ou pacote de TV. Claro, você merece o novo, consulte ali condições de aquisição.
Lembrando que a nossa confraria também está em vídeo em gzh.com.br e também lá no canal do YouTube de GZH, para a galera que quiser conferir a confraria digital em imagens. Arbitragem, no show, no futebol da Gaúcha, no pré-jornada sempre para Langiru, alimentando gerações, são parceiros aqui da nossa confraria digital. Deixa eu dar uma olhada no nosso grupo para ver se a gente já tem convidado
já tem,
na linha.
Já está pronto. Tem? Vamos falar do Internacional. Pedro Ernesto, está aí uma das revelações da confraria para conversar conosco, Pedro Ernesto.
Esse rapaz, chamado Silvio Teitelbaum, é um dos mais drásticos críticos da direção do Internacional, dos seus treinadores, e tem muita coisa que eu não concordo com ele, e proponho a ele um debate, digamos assim, intensamente fervoroso, e que ele diga, por exemplo, que tipo de esperança que ele tem agora com um novo treinador e uma nova modelagem no time do Inter. Boa noite, Silvio.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Diori.
Boa noite.
Amigos da confraria, Show do Esporte, da nossa querida Rádio Gaúcha. falar de esperança nesse momento é um pouco difícil, mas necessário, porque talvez seja a palavra que bem defina aquilo que o torcedor colorado precisa ter nesse momento tão difícil e tão sofrido para a torcida do Internacional. Quem diria que há menos de 5 meses, o Internacional estava quase sagrando-se campeão do Brasil, e por detalhes que nem cabe a pena voltar ao tema, deixamos escapar. E agora estamos aqui ressurgindo, quem sabe, com aquela esperança que foi a entrada do Diego Aguirre no Grenal do Século, depois da expulsão do Casemiro, quem sabe para uma virada heróica ainda no ano de 2021. Independentemente de ser um crítico contumaz aos malfeitos gerenciais, diga-se de passagem, estratégicos, nada duvidando da idoneidade dos que lá estão, em absoluto, mas apenas da questão estratégica e do modo de pensar o futebol, somos todos colorados. Então é hora de nós colorados acreditarmos que pode ser aí uma virada como foi aquela do Grenal do Século.
Tu me ensinaste uma coisa, Silvio, que eu achei extremamente interessante, como administrador e professor que tu és. Que para ter a troca de um modelo dentro de uma empresa, para ter uma troca radical naquilo que uma empresa está fazendo, são necessárias 3 coisas. O escopo, que é o que se quer, né? O tempo e recursos. O Inter só tinha o escopo. E aí, nesta solução administrativa é que o Inter acabou se enterrando. É isso que tu imaginas?
Perfeito, Pedro. E nós conversamos aqui ainda, né? Lá atrás, quando o Miguel Ângelo recém tinha atracado ali no Parque Gigante para começar a chegar no Gigante da Beira-Rio, de que para que um projeto seja vencedor, ele necessita de recursos e ele necessita de tempo. E, Pedro, da outra vez eu não tive oportunidade e trago agora uma informação que eu acho que ela vem ao encontro dessa questão de recursos. A perda da receita dos clubes de futebol, dos 20 principais clubes do futebol brasileiro em 2019-20 foi de R$1 bilhão. Caiu de 6,1 para 5,1 bilhões. Só o Internacional, dentro desse 1 bilhão, perdeu 160 milhões em receita. O que significa que do bolo dos 20 clubes, 16% quem perdeu de receita foi o Internacional. O déficit dos 20 principais clubes do Brasil tinha aumentado 1,03 bilhões em 2020. Só o Internacional aumentou o déficit em 92 milhões, correspondendo a 8,9% deste bolo. O que demonstrava que havia secado a receita, aumentado a despesa, e que para se mudar o escopo era necessário recurso. Não tinha por onde entrar e saía cada vez mais. E a janela de tempo entre uma temporada e outra talvez tenha sido a menor janela da história do futebol mundial. E aí, de forma aventureira e irresponsável, rasgando qualquer manual básico de gestão, resolvem trazer um inexperiente navegador que vem de uma experiência de um clube-empresa sem torcida da segunda linha do futebol equatoriano, que já não é um futebol de primeira linha, que a sua maior experiência tinha sido um clube ou talvez uma experiência no Catar, e também um preparador físico de segunda divisão. Mandando Abel Braga, que tinha construído uma amálgama com o grupo, portanto, um escopo vencedor, para longe do Beira-Rio, mais uma vez, como fizeram lá em 2014 para 2015, curiosamente foi o Aguirre que chegou depois do Abel, naquelas atrapalhadas pifferianas, e o preparador físico, talvez o melhor do Brasil, para longe do Beira-Rio. E o Internacional para de caminhar, e eu disse aqui, o Internacional vai jogar errado, vai correr errado, vai cansar. Ah, mas tu está torcendo para o Jacaré no filme do Tarzan. Eu digo, não, eu estou analisando critérios, estou analisando futebol, eu não estou olhando o que está escrito nos livros. Eu estou olhando um pouco da minha experiência de gestão e um pouco da minha experiência em futebol, dizendo, não muda o modelo mental de um jogador e não muda a maneira de preparação física com um curto espaço de tempo, e ainda mais por questões táticas. A questão anímica, ela hoje, que todo mundo fala, o jogador internacional não tem vontade, o jogador internacional não sorri. Agora eu pergunto, como é que o jogador vai sorrir, vai ter vontade, se tudo aquilo que ele construiu junto do grupo dele, com a liderança que ele tinha, foi descartado e considerado menos importante que a chegada de um aprendiz?
Por isso que eu tenho um pouco de esperança com a chegada do Diego Aguirre, que é uma pessoa que conhece.
Sim, agora o Tarzan vai matar o jacaré, é isso?
Eu acho que o Tarzan vai matar o jacaré e talvez a Chita pare de berrar um pouquinho, né? Para a gente poder fazer uma análise. Mas eu digo o seguinte, eu acho que está na hora de ser um pouco mais sério nas questões internacionais, sabe? De olhar com mais profissionalismo. Tem uma coisa que me incomoda muito, e eu retirei da própria pesquisa que Zero Hora fez, que é a estrutura organizacional do Internacional. O vice-presidente de futebol do Internacional, ele está em linha com o CEO, mas quem está acima do futebol do Internacional é o CEO, o Chief Executive Officer, que seria o diretor-geral da casa. Então, esse cidadão tem mais ascendência sobre o futebol do que o vice-presidente. Está lá, está em Gaúcha VH, é só botar o organograma do Internacional. E esse organograma eu não tirei de lugar algum, é do próprio Internacional.
Sendo então, que o CEO... o CEO não, mas o diretor executivo, que também está na mesma linha com o vice-presidente, também veio da segunda divisão de um clube pequeno, que não tem essa cobrança. Nada contra o América, eu só estou dizendo que o Inter é muito maior, só isso.
Exatamente, com televisão mais fácil votar, né? Rádio na televisão, como a gente diria. Está aqui, ó. Está aqui. Pronto, para quem quiser ver. Está ali ele.
Para quem está nos ouvindo na rádio, o Silvio está colocando agora a tela do celular aqui na nossa live, que está disponível em GZH, está disponível no canal de GZH no YouTube, e mostrando ali o organograma do Internacional que ele havia citado há pouco.
Perfeito, obrigado. Não é só de arbitragem que vivemos, também vivemos de socorro do entrevistado. Obrigado.
Silvio, o que pode melhorar com o Diego Aguirre? Porque eu vejo no discurso da direção do Internacional que continua a ideia de futebol propositivo, aquela coisa maiúscula, porque o Guardiola fez assim, sem contar com os jogadores que o Guardiola tinha. O Inter tem jogadores menores. E eu adoro aquela retranquinha do Abel, 4 lá atrás, 4 na frente e 2 soltando do jeito que der. Mas enfim, o que dá para esperar?
E o Abel nem é muito da retranquinha, né, Silvio? O Abel é meio que é para dentro deles.
É isso aí. Eu escutava semana passada, estava descendo de Passo Fundo, estava escutando na quarta-feira passada o Tinga, belíssima entrevista aqui no programa, assim como escutei o Dunga e o Falcão e o Mano no Sala. Eu acho que ao escutar e citar esses nomes, nós já temos uma ideia do que se pensa efetivamente sobre verdadeiramente o futebol. As coisas mudaram de nome, mas continuam sendo as mesmas. Quando o Internacional marcava sob pressão lá na frente para não deixar o adversário sair, avançava a marcação, depois recuava e dizia, como o Falcão, vamos jogar mais pela intermediária e segurar eles por aqui. Agora, a saída de bola se faz quando pode. Tem um detalhe importante, quando o Grêmio foi campeão da América, o Lanús jogava dessa forma. O Lanús jogava saindo de trás. O Grêmio matou o Lanús nessa saída de bola, além de ter tido um excelente time de futebol, mas deu um contraveneno. O Renato já matou isso. E o próprio Guardiola já tem hoje um dos melhores goleiros no time dele, que sabe fazer o lançamento direto como uma assistência. O Tinga relembrou isso no programa com o Lucianinho. Eu acho que estava o Zé, não sei se estava o Diori também. Então, o que acontece? O futebol hoje, ele tem esses nomes bonitos. Nós vimos o futebol ontem, o Atlético Paranaense tomou um gol de saída de bola, São Paulo tomou um gol de saída de bola. Isso é um modismo, isso é uma bobagem. Isso aí a gente faz quando o time não está marcando a gente sob pressão e tem tempo de trabalhar a bola. E tem jogadores que podem trabalhar a bola. Quando eu tenho jogadores mais limitados, eu tenho que me adequar às características dos jogadores e potencializar onde eles têm o que a gente chama de valência. Então, as valências dos jogadores internacionais são jogadores mais combativos, jogadores de velocidade, jogadores de impacto. E o Internacional perdeu isso. Se a gente for olhar os nossos jogadores, eles não têm mais força física, eles não conseguem dividir uma bola, eles não conseguem ganhar no corpo. Ontem estava evidente isso contra o Ceará. Então, agora, qual é o meu grande receio, que eu acho que pode dar para trás tudo isso? É o preparador físico do Diego Aguirre, que é o meu único medo, é esse preparador físico dele, que a preparação física era fazer os jogadores correr de costas. Tomara que ele já tenha melhorado com essa perspectiva de preparação física.
Mas tem o Paixão aí para cuidar dele, né?
Pois aí, Pedro, vem a questão do organograma. Esse organograma internacional tem o gerente, do supervisor, do diretor. Tem o responsável. Parece uma estrutura de política, de partido, de estatal chada. A gente não sabe quem manda em quem, quem vai atender
dizer,
o comando de quem.
Viu, Silvio? Eu cheguei a dizer que o Inter ia ter que construir uma casinha do lado do Beira-Rio, porque não ia ter sala para abrigar todo mundo.
Espetacular, Pedro Ernesto. Aí construiu uma sede para a diretoria.
É,
agora,
isso.
Um clube, Pedro, que está aí com déficit de 90 milhões, trazer um preparador físico como Paixão para ser o chefe, o que, que ele vai ser? O chefe do SOI, do Serviço de Orientação Educacional?
Não sei.
Pois é, ele vai ser o quê? O Bedel, para dizer, não é assim que treina. Então, assim, eu me reportava as entrevistas, principalmente do Tinga, do Falcão e do Dunga. O que o Nacional precisa? Precisava de uma liderança, de alguém que tivesse estado lá dentro. Está bem, não foi um jogador como esse que eu citei para treinar, está ok. Mas foi o Paixão, não precisava ter trazido, tinha que se imposto com a Aguirre e dito. Já tem o Carraveta no Internacional, então é o Carraveta, o Paixão e é o Pinatares. É muita gente para tratar do mesmo assunto. Cachorro, quando obedece dois donos, morre de fome, né? Porque nunca um sabe quando o outro deu comida.
Então, mas agora, eu fico imaginando se tu fosse torcedor do Grêmio, que em três rodadas não somou nenhum ponto, o que, que tu estarias dizendo nesse momento com essa tua crítica feroz?
Eu diria, não gosto muito de falar do Grêmio, tenho grandes amigos gremistas, tenho todo um cuidado de falar do tradicional adversário, mas eu estaria deveras incomodado e preocupado, dizendo que o Grêmio tomou como parâmetro, jogou contra o Internacional do Miguel Ángel Ramírez, que teve dificuldade de jogar contra o Aimoré, que tomou contra-ataque do Aimoré, nós até conversamos sobre isso. Internacional que sofreu para ganhar do Juventude, que está se vendo o que é o Juventude comparado com os times da primeira divisão. Então eu já teria me preocupado lá atrás, da forma como eu ganhei o Campeonato Gaúcho, e não teria ido tão assim com sede ao pote como o Grêmio tem ido. Então acho que tem um pouco de, claro, de hegemonia do futebol gaúcho, de títulos recentes conquistados, de uma trajetória vencedora, mas o parâmetro tem sido um desastrado internacional. E aí fica complicado. Né? Fica complicado tomar por base isso. Mas eu não tenho dúvida que tanto o Grêmio quanto o Internacional vão se recuperar do Campeonato Brasileiro. As primeiras rodadas sempre são assim, de colocar clubes de menor expressão, e aí não vai nenhum demérito o Atlético Goianiense ou outros que estejam lá em cima, não é isso? Mas eles sempre largam mais à frente. E eu acho que com o tempo vão se recuperar tanto o Grêmio quanto o Atlético. Mas eu estaria muito preocupado, deveras preocupado, achando que o jogo contra o Santos é um jogo de vida ou morte, é um divisor de águas. Mas eu acho o seguinte, que o Grêmio não vai segurar o Thiago se o Thiago não se segurar. É a impressão que eu tenho. Para mim fica muito claro, já começa a haver especulações, a gente tem escutado, né, principalmente na rádio, que existe uma insatisfação muito grande. Voltando ao interno.
Diga. Eu tenho uma ideia de que treinador nenhum é permanente. Perde cinco jogos.
O resultado é o balizador, né, Pedro?
É, claro.
Mais que não se fale,
fizemos um contrato
a política
com...
tem que mudar.
Fizemos um contrato com o Ramírez de 2 anos, porque queremos um processo. Eu disse, aqui, ó, quando perder 5 jogos, tá fora, não aguenta, os jogadores não querem saber mais. Aí agora tem gente culpando os jogadores do Internacional. Ah, porque eles jogam com o treinador que querem. Não, mas se eles não se adaptaram à forma de jogar, se o Patrick passou a não jogar nada e era um jogador que estava na seleção do Campeonato Brasileiro do ano passado, ou perto disso, o mesmo vale para o Edenilson, é claro que eles não vão gostar. Claro, são pessoas humanas, eles têm preferências também, claro que tem. E o Inter que arrume as preferências deles. Ou troque eles, mande para outro lugar e tragam outros que consigam fazer o que o Ramírez queria.
Disseste uma frase, Pedro, que é muito importante em administração, que a função do líder é se impor junto aos liderados. Colocaste essa frase, inclusive na tua coluna, e eu utilizo algo parecido, vou agora usar a tua coluna como exemplo nas aulas de liderança. Porque quando se tem um grupo e o líder não consegue se impor perante os liderados, aí é complicado. Mas voltando a essa questão de líder e liderado, a direção do Internacional descobriu recentemente, então, que o Ramírez não deixava que a diretoria entrasse no vestiário, mas que raio de entrevista foi aquela, então, que fizeram com o treinador, que não perguntaram qual era o método que ele tinha, quem eram as pessoas que o entrevistaram para descobrir só agora que ele não permitia essa interferência ou esse diálogo. Então, eu espero que com o Aguirre eles tenham pactuado que o Paixão vai poder interferir no trabalho da preparação física. Senão o Internacional vai dar pressão de 30 minutos e vai cansar nos outros 60. E quanto à questão de responsabilidade e não fazer gestão temerária, como é que fizeram o contrato com o Aguirre até final de 22? Fizesse até o final de 21. Não sabe se como é que vão estar as coisas. Será que tem as mesmas multas, os mesmos critérios?
A multa é o problema.
Que fizeram?
É.
aí.
A multa é o problema. Então, sabe que eu tenho pensado seriamente não deixar o Nelson Sirotsky entrar mais na rádio?
Por quê?
Terminar. Ah, porque se o Ramires faz, eu posso fazer.
Eu queria a tua resposta. Tem que proibir, cara, o Toigo.
O Toigo, o Toigo.
O Toigo, o Toigo não isso. Pode mais.
É. Imagina só se o Toigo entra na... Se não tem a pandemia, o Toigo entra na sala da produção e diz: Toigo, tu pode nos dar licença que a gente está produzindo o programa, que a gente está preparando o programa. Não, aí é brincadeira, né?
No ar tu ouve aí, depois como é que tá.
Tá, né? De sacanagem, né?
No ar tu ouve depois.
Tá de sacanagem.
Pô, Toigo, pra terminar... Tu tem esperança de que o Diego Aguirre possa dar uma solução nisso aí e o Inter consiga ser aquilo que a gente espera do Inter, né?
Eu tenho esperança que ele consiga arrumar um time que fique aí entre sexto e décimo lugar no campeonato, que não corra risco de rebaixamento e consiga repavimentar o caminho para 2022. Mas não tenho esperança de nada mais do que isso, porque as oportunidades de Copa do Brasil já foram, Libertadores está aí, e eu não vejo muita perspectiva, sinceramente, com esse modelo de gestão em que a turma não conhece muito futebol e não há uma liderança. E com todo respeito ao Paulo Brax, ele não vem, não tem a envergadura de entrar num vestiário como Internacional, e a não ser que o Paixão comece a fazer esse papel. Mas
é, o Paixão faz. É. Tem um amigo meu aqui do lado que diz que tu és um grande imitador do Paulo Santana, é verdade?
Aí querem me derrubar,
Como é que fala, sabe, o Santana? Vamos ver.
Sabe, Pedro Ernesto, inacreditavelmente estou aqui nesse programa, que me chamaram para substituir a ti. Não sei o que tu fazes à noite agora, que não estás mais aqui no programa, Pedro Ernesto. O pessoal está assistindo tua falta, Pedro Ernesto.
Que tu achou?
Que talento, rapaz, que talento.
Tá bom, bonitão. Muito obrigado pela tua presença aqui.
Pedro, eu queria mandar dois abraços.
Faça isso.
Eu fui atendido recentemente num probleminha pelo Emerson Zanoni de Oliveira. Então, um abraço a todo mundo ali no Palácio da Polícia, que eles são ouvintes do programa. Estão escutando agora, deve estar batendo palma aqui para nós aqui. E para a minha confraria Barranco aqui de Rio Pardo, que eu tenho amigos lá, o Pipa, o Dirceu e o Paulo aqui em Porto Alegre, estão aí torcendo por nós e pelo Internacional. Eu sei que eu estou parecendo a Xuxa, mas depois de imitar o Santos, eles estão quase de dono da rádio, Pedro. Estão quase de dono. Estão quase de dono.
Tchau,
meu talento. Sabe que eu vou tomar conta desse horário. Tchau,
abraço. Eu acho.
Grande abraço.
Grande. Silvio Teitelbaum,
que figura,
CEO
Pedro,
da FMP. Torcedor foi, colorado, falando com a gente aqui.
Ele foi revelado aqui na confraria, né, naquela primeira entrevista que a gente fez depois. É, sabe, verdade. Que a gente nunca mais conseguiu botar ele no ar no show, porque o Colin pegou pra ele, Pedro. Nós com ciúmes.
São esses amores, esses casamentos que surgem à noite, né?
Nós ficamos com ciúmes já, mas agora ele já voltou pra confraria. Espetáculo.
Gente,
deixa eu atualizar só,
fazer
Johnny.
Intervalo.
É, eu sei, mas só pra atualizar, 22:40 do segundo tempo, a Chape tá em cima, hein? Um pro Atlético, zero pra Chape. A Chape tem muita vontade, corre bastante, isso é bom pro Inter ficar de olho aí pro jogo da quinta, mas na conclusão tá pecando demais, né? Tá 1-0 pro Galo aí.
Deixa eu agradecer aos nossos parceiros do Esporte Total. A Facta tem condições imperdíveis para você.
Trave.
Aproveite o momento de margem e saia do sufoco. Ligue 3021-7833. E ainda, Jardim Esponqueado, a revenda que não perde negócio para você. Aproveite o aumento de margem e saia do sufoco. Ligue 3021-7833.
Quase gol da Chape, hein? A Chape tá em cima, tá tentando um chute de fora. A bola bateu na trave. Pra sorte do Galo, ela correu na frente do gol. Não tinha ninguém para meter na rede, hein? Olha o Atlético sofrendo pressão aí da Chapecoense.
Vamos nessa então pro intervalo. E a gente já volta com mais Confraria.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação.
Para tudo existe alternativa. E o Sicredi é a alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender e muitas vidas salvar. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando o seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa. Apoie o Grupo RBS, juntos contra o vírus.
A Dália oferece um jeito ainda mais prático de levar o sabor da fazenda para a sua mesa. A tampa rosca proporciona a praticidade ideal para a rotina do seu dia a dia, mantendo a intensidade e o sabor por ainda mais tempo. Leite Dália, o sabor da fazenda, agora na versão tampa rosca. A qualidade que você procura com a tampinha que você ama.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
O Movimento Unidos pela Vacina tem um recado para você. Para sua maior proteção contra a Covid, são necessárias duas doses da vacina. Se você já tomou a primeira, agora você deve tomar a segunda. A data que você deve tomar a segunda dose está no seu cartão de vacinação. E mesmo que você não possa ir no dia marcado, volte outro dia. Vacine-se. Só com as duas doses você estará realmente protegido. Unidos pela vacina, unidos pela segunda dose.
A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados da Turma da Mônica com os personagens mais queridos do Brasil. O pão doce é no formato bolinha, recheado com doce de leite, ideal para sobremesas. E o pão de cebola é recheado com creme de cebola e vai muito bem na hora do lanche ou churrasco. A família toda vai adorar Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço.
Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corollas híbridos e milhares de créditos. Para concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização SECAP e demais informações, consulte regulamento.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender e muitas vidas salvar. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando o seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa. Apoie o Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de frangos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro.
Se vacinar é seguro.
É eficaz.
É pra gente vencer o coronavírus.
Pra te proteger e proteger quem tu ama.
Para construir um novo futuro.
Para ti, para mim.
E para a gente.
Vacina é segurança.
Vacina é solução.
Vacina é esperança.
Está na hora da gente avançar para dias melhores.
E de seguir fazendo a nossa parte.
Vacine-se. Não esqueça a segunda dose.
E claro, continue usando máscara.
Mantenha os hábitos de higiene.
Respeite as recomendações de saúde.
E junte a nós.
nessa mobilização pela vida.
Unidos, vacinados
e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
Gaúchos unidos pela vacina.
Um movimento de todos os gaúchos.
Apoio AGERT e Grupo RBS.
Estamos de volta, 9 horas 35 minutos, é o show dos esportes aqui na Gaúcha, em noite de confraria do Pedro Ernesto. E a parceria de hora e sempre do show é da KTO. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil. De placar da KTO indica 30 minutos do segundo tempo. Atlético Mineiro 1, Chapecoense 0, gol do Tchê ainda no primeiro tempo.
Unidos, a casa da Volks, ali na Ipiranga, sabe a PUC? Pois é, bem pertinho da PUC, na Ipiranga, a Unidos, a casa da Volks, bonita, sempre bem fácil de notar a loja da Unidos. Você passa ali e já dá aquela encostada, já dá aquela conversada com a turma, porque você vai sair de carro novo.
E a confraria de Dali Alimentos no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia. Os nossos parceiros aqui também da confraria, aliás, a Dali Alimentos desde a primeira confraria. Eu já perdi as contas de quanto tempo já temos a confraria do Pedro Ernesto. A Dália está conosco, então é um parceiro realmente de muito tempo. Pedro, a gente tem mais dois convidados especiais aqui.
Vamos conosco, a eles.
Na nossa live, que também está lá em GZH, está lá no YouTube, médico infectologista, Dr. Paulo Petri. E olha, conversando com Paulo Petri, eu lembro de uma das figuras mais queridas que o futebol nos apresentou, que era o Dr. Rudi Armin Petri. Dr. Paulo, boa noite.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, na presença do Pedro Ernesto, que fez aí uma coluna extremamente elogiosa ao meu pai e talvez um pouco exagerada em relação a mim, mas que teve uma repercussão impressionante. Vocês, claro que sabem, mas o canhão que é a Rádio Gaúcha é muito interessante. E realmente, Luciano e companheiros, eu me criei vendo meu pai dar entrevistas na rádio, então é um grande prazer estar com vocês, porque sou ouvinte assíduo.
Quero saber se tu quer falar de infectologia ou de futebol, qual é a tua preferência?
Pedro, ultimamente eu só tenho falado dessa pandemia, mas eu estou à tua disposição, porque futebol é a minha paixão desde criança. Eu e o meu irmão Daniel, que está nos ouvindo, nos criamos dentro do Estádio Olímpico. Então, se puder ser futebol, eu até acho bom mudar um pouquinho.
Não, mas primeiro me diz o seguinte, a vacina já está dando resultado, já está fazendo diminuir o número de casos que nós temos de Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul, ou ainda é muito incipiente, isso ainda vai demorar, porque nesse momento 15% da população está vacinada com duas doses. Ainda é pouco, né?
Ainda é pouco. Mas, felizmente, já há uma repercussão. A doença tem se rejuvenescido, ou seja, ela tem afetado cada vez mais as pessoas jovens. E um dos fatores que se pensa ser responsável por isso é que as pessoas de mais idade já estão com a imunização completa. Então, há um estudo da Universidade Federal de Pelotas mostrando que houve uma redução de mortes em idosos com mais de 80, já na casa de 50%. Então, as vacinas, como um todo, ainda estão num quantitativo muito baixo, mas a repercussão na redução da mortalidade dos grupos prioritários já vacinados já está se fazendo sentir, felizmente.
E no grupo de profissionais da saúde também, né? Diz que melhorou sensivelmente, é isso, né, Paulo?
Sem dúvida, Pedro. Todos os grupos vacinados com as duas doses, porque as três vacinas que nós temos em uso no Brasil, elas preveem duas doses. E então, ao se completar esse sistema de vacinação, nós já estamos vendo reduções bem importantes, o que nos dá um alento e uma luz aí no fim do túnel.
Deixa eu atualizar, tem gol da Chapecoense, Pedro. Opa. Lá no Mineirão, hein, de pênalti, lance revisado no VAR pelo árbitro, pênalti no Fernandinho, um para o Atlético, um para a Chapecoense. A Chapecoense estava em cima, conseguiu essa penalidade, jogo já passando aí de 33 do segundo tempo.
Paulo Grimm, te dá tranquilidade como as vacinas te dão?
No momento não, Pedro. Estamos numa posição incômoda, né, na tabela, olhando de baixo para cima, então é assustador. E eu tenho sempre o medo do fantasma do rebaixamento. O Grêmio caiu duas vezes, né? Mas eu espero que nós possamos nos reorganizar. Eu venho acompanhando aí as opiniões de vocês e concordo que é preciso incrementar a utilização dos jovens, que parecem muito promissores. E acho que nós estamos, e desde a época do Renato, demorando a lançar jovens, né? Se a gente fizer uma retrospectiva rápida, o Everton Cebolinha ficou quase um ano na reserva, depois o Ferreirinha ficou quase um ano na reserva, e demoramos a lançar. E aí parece que temos jovens valores aí, como Pedro Henrique, Bobson, enfim. O Breno mesmo só foi lançado numa emergência, porque houve, né, problemas. Mas acho que podemos reverter, espero que se reverta, mas preocupa sim.
Tentando linkar os dois assuntos, Paulo, com todo cuidado aqui, é claro que essa mistura mereça, mas o Grêmio talvez seria aquele cara assim que fez a primeira dose, que foi o Gauchão, e pensou assim, não, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Agora eu tô tranquilo. E aí, não, só que não tinha segunda dose ainda, e de repente o Grêmio se
não, veio andou apertado, sem, né? Máscara, né, Diogo? Andou sem máscara. Não,
agora
se
eu fiz a primeira dose, o Gauchão, eu posso ir, né? Posso fazer aglomeração, qualquer coisa. E não é bem assim, né?
Achei muito, Diogo, muito inteligente a tua metáfora. Eu acho que pode ser isso. E talvez, Luciano, fazendo uma brincadeira, talvez o Grêmio entrou de máscara, né? Se iludiu. Com o campeonato gaúcho.
Mascarou com o gauchão.
É. Mas esse link eu estou fazendo a convite do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Ottmann. Eu tenho participado de uma comissão de medicina e saúde da federação, trabalhando com os protocolos sanitários junto a...
Aliás, sobre isso, os dois campeonatos gaúchos foram assim, ó, perfeitos do ponto de vista dos protocolos, o que, por exemplo, não está acontecendo agora na Copa América, que tendo de mudar de país, uma competição muito menor, com menos times, já tem 140 casos. Viva a Federação Gaúcha de Futebol, o seu presidente, o Dr. Paulo Petri.
Obrigado, Pedro, mas o mérito é todo do presidente, que foi extremamente cuidadoso, formamos uma comissão com o Luciano Pires e o Luciano também, que foi médico do Inter. Então, nós conseguimos no Campeonato Gaúcho realmente um cuidado bastante grande. E tu lembras bem a questão da Copa América. Eu, por exemplo, fiz uma matéria para Zero Hora criticando a Copa América, porque hoje, lembrem que a América do Sul é o continente que tem mais casos de Covid no mundo neste momento. E os três primeiros países com maior mortalidade proporcional a 100 mil habitantes é Peru, Brasil e Argentina. Então, vocês reparem que são países que estão trazendo pessoas, delegações grandes, staffs, diretorias, enfim, mobiliza a imprensa, mobiliza a arbitragem, e é um risco bem grande que eu acho que nós não deveríamos ter assumido. E aí o Pedro lembra bem, já tem 140 casos notificados em diversas delegações, a gente está vendo novas cepas, não é? Novas variantes do vírus, uma vem dos Andes, então é extremamente perigosa e inoportuna a realização da Copa América nesse momento. Ao contrário do Campeonato Gaúcho, que sim, a federação é extremamente zelosa, o Mauro Rocha e o Luciano Ottmann são pessoas absolutamente zelosas no sentido de protocolos sanitários rigorosos.
Deixa eu colocar também na nossa conversa aqui o gerente de marketing da Santa Massa.
Tem cepas parceiro. Novas na Santa Massa, cepas... Não positivas. Essa cepa desse Covid, esse chato de galocha aí, que a Santa Massa tem, são cepas de qualidade, cepas de afirmação, de um produto que é líder de mercado, de um produto que... não dá nem para falar da Santa Massa.
É melhor que o churrasco.
Deixa o Nicanor falar.
Que o churrasco, eu larguei já o churrasco, só no pão, ou pão de cebola, pão de alho, pão com
Nicanor,
doce de leite.
Nicanor conseguiu, Paulo... Viu, Petri? O Nicanor conseguiu fazer a gente parar de comer carne e comer pão. Só churrasco, agora é só pão.
Eu estou comendo só farofa agora aqui, Pedro. Pedro,
antes de passar a palavra a ele, eu quero também agradecer a cesta que eu recebi de presente hoje.
Ah, que legal.
Da Santa Massa, e assim isso. Que possível eu já vou começar degustá-los. A me divertir aqui.
Isso, tá bom. Nicanor, que prazer tê-lo aqui conosco.
Boa noite, Pedro. Boa noite a você, toda a equipe da confraria. Boa noite ao doutor e a todos os seus ouvintes, é claro. É um prazer também estar aqui falando novamente com vocês.
Então, produtos novos, né? Coisas novas, novas delícias, tanto na refeição como na sobremesa. Fala aí.
Sim, exatamente. A gente está com dois lançamentos, né? Que é o pão de cebola, pão de 400 gramas e o pão doce bolinha de doce de leite e uma pitada de canela. Os dois produtos a gente tem licenciamento de personagens, né? O pão de cebola, o personagem é o Cebolinha, e o restante de toda a turma da Mônica está no pão doce bolinha, né? Um produto salgado para o churrasco e depois uma sobremesa para o churrasco ou uma sobremesa para uma refeição no dia a dia.
Tá, me diz uma coisa, Nicanor, o pão de cebola, a diferença dele pro pão de alho é que um é alho e outro é cebola. O pão é o mesmo, a característica é a mesma, é tudo igual, né?
Exatamente, é o mesmo pão, só que o recheio, ao invés de ser um recheio de alho, né, uma pasta de alho, é um recheio de um creme de cebola, né?
Então, vocês fazem umas coisas aqui, ó. Eu vou te contar um troço, Diego, que vocês estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul, está todo mundo viciado no pão Santa Massa. Mas não tem. A primeira coisa que pergunta o churrasco, compraste o Santa Massa? Sim, comprei. Tá. Agora me fala do pão que é da sobremesa. Como é que ele é? O pão da Mônica,
pão,
né?
É um pão doce, o pão da turma da Mônica, é um pão doce. Ele tem um recheio de doce de leite com uma pitada de canela, né? É no formato bolinha, né? Que é aquele formato bem adequado. Para uma sobremesa, e também tem o aspecto de ser lúdico para a criança, né? O formato da bolinha, né? Então a gente já trouxe os personagens também da Turma da Mônica para fazer esse link com a Santa Massa. Muito embora a gente já em pesquisas feitas alguns anos atrás, a gente já tinha identificado que numa família, normalmente, o público feminino e a criança é quem mais consome o pão de alho no churrasco, né? Então, a marca, de certa forma, já tinha uma entrada junto a esse público, mas era importante trazer uma figura infantil, um personagem, né, para se aproximar mais ainda das crianças.
Nicanor, por 100 mil habitantes, vão colocar aquelas coisas que se colocam hoje modernamente na pandemia, digamos que 99 mil comem o pão Santa Massa no churrasco, é assim?
Mais ou menos isso, essa é a estatística. A gente não tem uma pesquisa, a Nielsen não audita ainda a categoria de pão de alho, né? A gente já comprou, já fez alguns estudos esporádicos, né? Então a gente sabe que nós somos líderes aí no consumo desse produto do pão de alho no Brasil.
Em alguma mas uma com coisa...
Mais, com mais força, né?
Uma coisa...
O Rio Grande do Sul é um exemplo disso.
Uma coisa que você vai reconhecer na gauchada, né? Primeiro, ninguém come tanto churrasco como os gaúchos. Segundo, por consequência, ninguém come tanto pão Santa Massa proporcionalmente à população. Né? Tu tem uma ideia, assim, da diferença que nós temos pro estado, sei lá, do Espírito Santo, vamos pensar assim.
Olha, Pedro, é mais ou menos 3 vezes mais, por aí.
Viu só? Viu que tu tá com medo, Lucianinho?
É uma diferença,
tu viu o que tu faz quando chega no churrasco? Três vezes, tu não tem vergonha nessa cara, rapaz?
Não, eu vou dizer, Pedro, eu era o repórter que começou o patrocínio na torcida com o Pão Santa Massa, Pedro.
É verdade.
Lá faz tempo, muito tempo. Falou a galera aqui pra Pão de Alho Santa Massa.
É.
A Santa Massa é uma história muito bonita com os gaúchos e com o Rio Grande do Sul como um todo. É uma região que a gente tem bastante carinho e bastante proximidade.
Quero te dar uma notícia boa. O governo do estado liberou a Expo Inter. Tá, público limitado, é verdade, mas está liberado.
Beleza. Vamos... se participamos desse ano.
Ali na Expo Inter tem que chegar com uma frota, né?
O Nicanor é o seguinte, né? O Nicanor está falando que o gaúcho come muito churrasco e que isso obviamente aumenta o consumo do pão de alho. Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem que levar em conta, né, Nicanor, que também tem aquele gaúcho de apartamento, assim, que não é tão raiz. Aí de repente ele pega esse pão Santa Massa e ele está colocando na air fryer ali, que também fica um espetáculo, né?
Fica maravilhoso.
Não sei quem testou isso aí, mas digamos que fica bom, né?
Forninho elétrico também.
Está em todas as redes, Nicanor? Como é que é?
Ainda não, em absolutamente todas não, mas já estamos em algumas sim, Pedro.
O Rodrigo me falou outro dia que você...
tem dificultado o cadastro junto às redes. O atendimento não está sendo presencial por parte das redes, dos compradores, então está um pouquinho difícil. Mas nós já estamos já em algumas redes. No varejo, no pequeno varejo que a gente fala, né, a gente já está com certeza. Nas casas de carne, dos açougues, com certeza o consumidor deve encontrar os dois produtos, tanto de cebola como o pão doce bolinho.
O cara que tem supermercado aí que se ligue, né? Como diz o Debona, te liga. Se não tiver Santa Massa, o cara vai comprar Santa Massa, carne, farofa, tudo no outro supermercado e vai te largar, vai te deixar de mão. Mas não faz um negócio desse, tá louco? Isso é uma burrice impressionante. Nicanor, muito obrigado. Nós já recebemos, e não é de hoje, né, a gente já provou, a gente já sabe a qualidade. É tão extraordinariamente gostoso como é o pão de alho. Enfim, vocês são simplesmente espetaculares, inimitáveis. Parabéns.
Muito obrigado, Pedro. Ficamos lisonjeados com esse sucesso que a gente faz no Rio Grande do Sul. É um estado que não é fácil. Da gente obter esse resultado, né? Muitas empresas passam por dificuldade, vamos dizer, tem dificuldade junto ao consumidor gaúcho, porque ele é muito exigente, né? Então, para nós é uma grande honra ter essa posição e esse carinho por parte do Rio Grande do Sul, que a empresa também tem da mesma forma com os consumidores e com os gaúchos, com certeza.
Que legal, um abração para ti, muito obrigado, parabéns. Tá? Deixa eu
obrigado
encerrar com o Paulo Petri.
Sucesso a todos.
Valeu, muito um obrigado, para ti também. Em determinada viagem que fiz junto com o então comentarista Vianney Carnet, estava o seu Petri comandando o futebol do Grêmio, e Vianney perguntou assim para o Petri: seu Petri, o senhor lembra da última vez, da primeira vez, o senhor lembra da primeira vez que o senhor fez sexo? E o Petri levantou e disse: Vianney, eu não me lembro da última. Porque o Petri tinha um ar professoral, assim, uma pessoa, né? Todo mundo tinha o maior respeito pelo Petri, aquela coisa toda. Daqui a pouco veio o Vianney bagacerar e ele devolveu na lata dele.
Ô, Pedro, são várias histórias muito interessantes, essa que tu conta aí, e era muito característico, né? O meu pai foi um homem brilhante intelectualmente, e ele tinha tiradas fantásticas, as histórias de economia interna, que ficaram até hoje eternizadas, e se volta e meia alguns dirigentes citam, né? Eu mesmo, oportunamente, posso te contar algumas que ele me passava, enfim, né? A questão de o Grêmio só é grande por causa da grandeza do Inter e vice-versa, também é uma frase muito bonita.
Não, mas eu vou te contar uma que eu perguntei para ele. Ele era construtor, né?
Sim.
Como era o nome daqueles prédios que ele fez, o menino Deus, que até hoje são famosos? Bernot, exatamente. Exatamente. Era os prédios mais chiques daquela época, né? Isso é 1960 aproximadamente, né? Eram os prédios caríssimos, caríssimos, porque eram de uma qualidade extraordinária, né? E isso. Eu perguntei, seu Petri, quando o senhor vai lá no Banrisul, na Caixa Federal, o senhor acha que tem alguma dificuldade, né? porque afinal o senhor é do Grêmio, será que o Grêmio não lhe atrapalha? O senhor tem que ir lá buscar financiamento, essa coisa toda? Não, o Grêmio só tenho a agradecer. Eu digo, por quê, seu Petri? Porque eu entro ao Petri do Grêmio e as pessoas me recebem. Então, eu não dei nada para o Grêmio é que me deu tudo na minha vida. Olha que tamanho de sinceridade, de intensidade, de reconhecimento que um clube de futebol pode fazer para um homem que foi protagonista como um dos mais brilhantes dirigentes que o clube teve na sua história. Olha só como é que são as coisas. Ele era brilhante, Paulo, ele era brilhante.
Realmente, e ele sempre foi muito grato ao Grêmio, e ele dizia isso mesmo, Pedro.
É.
Ele doou a vida dele ao Grêmio, mas ele dizia que o Grêmio deu muito mais a ele do que ele ao Grêmio. Embora tenha sido um dirigente muito vitorioso, né? Teve uma trajetória vitoriosa, muito bonita, e é um orgulho, e eu fico muito feliz com a tua lembrança aí do nome do meu pai.
É, ele merece, ele merece.
Bom, fechamos a conta aqui, né? Agradecer ao Paulo Petri, infectologista.
Só uma pergunta. Qual o percentual de vacinados que nós deveremos ter para ter tranquilidade? Não digo tirar máscara, assim, mas setembro lá, quando todo mundo já tiver tomado a primeira dose, já está bom, Paulo?
Não, só com a primeira dose não, Pedro. Nós precisamos ter as duas doses e em torno de 70% a 80% da população vacinada.
Fim do ano.
Até o final do ano. Nós, a meta do governo federal é vacinar 1 milhão de pessoas no país por dia. Mas nós não atingimos essa meta. E a Fundação Oswaldo Cruz fez um estudo e sugere que nós, nesse ritmo, precisamos vacinar 1.700.000 pessoas por dia para chegar ao final do ano com essa tranquilidade que tanto desejamos.
É, bom, mas vamos registrar o seguinte, na sexta-feira, Jorge, chegaram 250 mil vacinas, e hoje chegaram 525 mil vacinas. Então, ainda não é suficiente, talvez não, mas, puxa, são números bem mais alentadores, né? Pô, meu, eu tô esperando essa... Lucianinho, eu tenho vontade de dar um tapa nessa cara, Lucianinho, esperando a vacina, Lucianinho. Porque eu olho para ti, não tem vacina, Lucianinho.
Pedro, eu agora lembrei de uma brincadeira tua que queria vacina na nádega e tal.
Isso, aqui na janela.
Sabes que a Zero Hora fez uma matéria sobre isso e eu participei, explicando por que que é melhor no braço. Eu acho que
foi tu que me tirou, claro. Me tirasse da janela.
Mas, doutor Petri, eu fiquei sabendo que o Pedro foi ali no posto modelo e exigiu que não fosse no braço, mas não conseguiu.
É, certo, não, o doutor Petri não deixou.
Não, é melhor que no braço.
Comigo não tem erro. Se tiver que fazer striptease, o problema não é meu, o problema é de quem está olhando, né, Lucerinho? Paulo Petri, muito obrigado, hein?
Eu que terminou, agradeço, né? um grande abraço a todos e obrigado pelo convite.
Bora, nós que agradecemos. Abraço,
um prazer, uma alegria.
Valeu.
Terminou lá 1-1, hein? O Atlético marcou passo em casa. Quem foi no Galo na KTO se ferrou, Jory e Pedro, hein?
Se deu mal. Eu joguei no Galo.
Tô morto.
Deu pra ti, apelado.
Acabou. Acabou então. Vambora que a gente já bateu o tempo.
Estourou,
aqui.
Né? Estourou,
quero dizer para vocês, gostei muito do programa, dos convidados. Olha, não sei se vocês concordam comigo,
parabéns,
mas eu gostei.
A turma toda aí.
Agradecer toda a nossa turma. Eu falei da produção no começo do show. Agradeço também a Carolina Freitas, a Valéria Possamay e o Simon Bianchini na nossa produção.
Maravilha, vem chegando
nosso time, né?
É, nosso time de sempre, né?
Lucianinho,
careca de conhecer, Pedro.
Esse rapazinho que tá do teu lado aí, de bigode, barba, de óculos, esse aí que tá com um casaco ali, que parece que tá fazendo 15 graus abaixo do zero. Ele tem em casa a mulher que manda nele e a diretora que manda nele.
Nós estourando o programa, tu imagina a puteada que ele vai levar na sequência aí, Pedro. Vamos embora, vem chegando Estúdio Gaúcha, depois Esporte e Companhia. Show volta amanhã, né? Tamo junto, tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.